incentiva a modernização da frota com tecnologias mais limpas. O projeto foi defendido pela maioria do plenário. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a proposta prevê repressão ao transporte ilegal, moderniza o sistema e favorece os municípios.
Nós temos que reconhecer que o transporte público em quase todas as cidades é um verdadeiro caos. Ônibus velho, ônibus sucateado, não tem horário de saída nem de chegada, não tem respeito aos usuários. Mas tudo isso porque há, de fato, uma falta de interesse por parte dos municípios de bancar o déficit que existe, o déficit tarifário.
O projeto que institui um marco legal do transporte público coletivo urbano seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Agora, 8 horas e 22 minutos e ainda na sessão dessa quarta-feira, os deputados também aprovaram a criação da Rota Turístico-Religiosa do Cariri. E aí eu trago para você esse destaque da Agência Câmara de Notícias com essa aprovação também nessa sessão de ontem pelos parlamentares. Esse projeto, ele cria a Rota Turística-Religiosa do Cariri. Você que está aí pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube, acompanha esse destaque da Agência Câmara. E quem está com a gente pela rádio, eu vou ler aqui os pontos principais. A rota turística, ela vai pegar aí municípios cearenses, vai estar entre os municípios cearenses de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Santana do Cariri. E ela reúne, entre os seus pontos turísticos, as estátuas de Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte, de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, de Santo Antônio, em Barbalha, e da Menina Benigna, em Santana do Cariri. Todos aí focos de devoção popular local. E aí, por essa proposta aprovada, o Executivo, ele poderá, em cooperação com o Ceará e os municípios da Rota, apoiar ações para fortalecer a infraestrutura turística, melhorar a sinalização, acessibilidade, atendimento ao visitante e qualificação profissional. Essa proposta, ela teve aí a votação pelo plenário, a partir de um projeto do deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, e a relatoria da deputada Renilce Nicodemos. E aí esse projeto agora ele vai seguir para a avaliação do Senado. 8 horas e 23 minutos, eu trago aqui mais uma vez para você participação aqui de ouvintes nossos. A Genilda novamente mandou mensagem aqui, a gente estava falando há pouco com a Sofia Peçanha, a nossa repórter, sobre o futebol amador, a Liga de Futebol Amador, e ela disse que realmente concorda que essa é uma grande oportunidade para crianças e adolescentes serem vistos e serem reconhecidos. Obrigada pela participação mais uma vez, Genilda, e também tem também a participação do Reginaldo Soares Xavier, lá da Coab Cidade Tiradentes de São Paulo. Tem nos passado todo dia como é que está a temperatura em São Paulo. Hoje melhorou um pouco, né, Reginaldo? Hoje está em mínima de 15, máxima de 25 graus, frente fria está passando. Então hoje está um pouquinho menos gelado lá em São Paulo. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai conversar com a Mônica Donato, lá de São Paulo, da nossa reportagem aqui da Câmara dos Deputados, porque ela vai acompanhar uma audiência regional sobre a escala de trabalho e o fim da escala de trabalho 6x1. Obrigada aí pela participação. Agora são 8 horas e 24 minutos e a gente vai falar agora de uma aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de uma proposta que deixa ali para quem está inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo, o CAD Único, a possibilidade ali da justiça gratuita. E que essa justiça gratuita para essas pessoas que estão inscritas no CAD Único, ela seja automática, que não haja necessidade ali de uma burocracia para poder ter essa gratuidade na justiça. E isso é muito importante. Eu conversei com a autora dessa proposta, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, para entender um pouquinho melhor do impacto desse projeto. E convido você a acompanhar agora a entrevista. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que assegura justiça gratuita a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é conhecido como CAD Único. Hoje, o Código de Processo Civil prevê o direito à gratuidade à justiça às pessoas, nacionais ou estrangeiras, que não tenham recursos para pagar as despesas processuais. Por isso, para entender um pouquinho melhor da necessidade, do porquê de ter sido aprovada essa vinculação à inscrição no CAD Único e a gratuidade à justiça, a gente convidou a autora dessa proposta, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que já está com a gente aqui no painel eletrônico. Deputada Maria do Rosário, muito bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Muito obrigada ao nosso sistema de TV e Rádio Câmara. Obrigada a vocês pela prioridade também desse tema, que é fundamental para os direitos humanos.
Pois é, deputada Maria do Rosário, quando a senhora apresenta essa proposta, a gente até fica aqui, é importante a gente ter o cenário de hoje, porque as pessoas que não têm uma renda específica, elas já têm a gratuidade à justiça. Mas o que, que tem acontecido na prática atualmente que essas pessoas que têm ali a renda mais baixa, que são justamente as pessoas inscritas no Cade Único, que dificuldade que elas têm enfrentado para ter a gratuidade na justiça?
Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a Constituição Federal define o acesso à justiça gratuita como um direito fundamental. Participa, inclusive, dos direitos individuais do artigo 5º da Constituição. E nós, como legisladoras e legisladores, devemos prezar pelo cumprimento das normas constitucionais. A segunda questão é que, sendo direito, hoje o sistema de acesso à defensoria pública, ele é organizado de uma forma que cada local tem os seus próprios critérios. Em geral, por óbvio, observando a baixa renda, as situações econômicas. No entanto, o que nós observamos é que essa diversidade de critérios, ainda que regrada pelo STF e pelo STJ, acaba criando distorções. E o Cade Único é um instrumento universal para a política pública que pode também ser usado como base de dados pelo Poder Judiciário na hora dessa definição. O Cade Único é um sistema que leva ao acesso a todos os programas sociais do governo federal. E ele é considerado uma das bases de dados mais confiáveis, utilizada pelo próprio IBGE e pelo próprio IPEA, além dos demais institutos de pesquisa. É uma base social importante porque ela é formada pelo Estado brasileiro, reconhecida tanto pelo governo federal, que mantém a base de dados, como pelos estados e principalmente pelos municípios, já que o CAD único, o Cadastro Único para Efeitos Sociais, é formado em cada município, a partir da busca ativa ou do conhecimento do próprio indivíduo e da sua família. Portanto, esta família que está no Cade Único, ela já tem uma renda per capita assegurada e certificada pelas assistentes sociais, pelo Estado brasileiro, na ordem de meio salário mínimo per capita, por pessoa daquela moradia. O governo, para formar o Cade Único, o Estado, ele cruza vários dados. A Receita Federal, dados do INSS, acesso a benefícios, registros trabalhistas, benefícios previdenciários de um modo geral e óbitos também. E mesmo realiza auditorias sobre consumo daquela família e daquelas pessoas, se existir alguma dúvida. Portanto, o Cade Único é uma base consolidada. Vejamos, ele serve a todos os programas sociais. Do outro lado, quando se fala do acesso à justiça, cada caso é analisado com critérios diferenciados entre cada comarca, cada juiz, mesmo que levando em consideração a baixa renda, o que cria distorções. Assim, nós já teríamos economia processual a partir do reconhecimento do Cade Único, como quem participa do Cade Único está em vulnerabilidade e tem baixa renda.
E aí, deputada Maria do Rosário, a partir da inscrição no Cade Único, caso essa pessoa que já esteja inscrita precise entrar na justiça, ela já vai ter ali a possibilidade da gratuidade sem necessidade de comprovação? E isso traz, inclusive, uma economia processual, porque aí, como a senhora falou, como cada local tem o seu critério, apesar do regulamento pelo Supremo, pelo STJ, mas como a gente está tendo aí critérios diferentes pelo país, isso acaba gerando também mais questões na justiça sobre quem tem ou quem não tem direito à gratuidade. Então, isso aí também traz até uma economia para a própria justiça, né?
Ah, com certeza, Ana Raquel. E o que nós podemos dizer também é que se alguém se sentir lesado ou avaliar que tem direito à gratuidade Mesmo não sendo parte do Cade Único, essa pessoa mantém o direito de solicitar diretamente a gratuidade judicial. Ou seja, não será a gratuidade não vai ter um corte e ser somente para quem está no Cade Único. As pessoas do Cade Único já partem do já se parte do princípio que tem o direito. Mas se alguém não participa do Cade Único por outros motivos, porque tem uma renda um pouco maior, mas acredita ter direito à gratuidade, ela poderá, essa pessoa, continuar requerendo e será avaliada individualmente. Mas, do ponto de vista geral, será realmente uma economia processual e uma agilização. Veja, quem pede acesso à justiça gratuita, em geral, são casos de solicitação de alimentos, de reconhecimento de paternidade, acesso a medicamentos, que é um processo, muitas vezes, que acaba sendo judicializado porque não está acessível no Sistema Único de Saúde. A gente não gostaria que fosse judicializado, mas é um direito da pessoa pedir judicialmente e, em geral, é deferido. Acesso à creche. Então, são as coisas muito básicas das famílias mais empobrecidas, em geral atendidas pelo Bolsa Família ou nos Centros de Referência e Assistência Social, no CRAS. E aí as pessoas me perguntam, mas não vai sobrecarregar a assistência social? Não, esse já é um trabalho que a assistência social faz para os hipossuficientes, que é o acesso, que é buscar o acesso à justiça gratuita. Agora, a gratuidade, entre os princípios da gratuidade, existe um que é muito importante, que a gratuidade da justiça não pode ser usada em situação abusiva. E o que a gente vê? Muitas vezes pessoas que têm um grande patrimônio, mas estão num momento sem a renda líquida, utilizam da justiça gratuita e não vêm a ressarcir. Bom, essas pessoas continuarão sendo tratadas no âmbito do Poder Judiciário, o juiz vai decidir se elas têm direito ou não. Mas se ela está no Cade Único, é porque ela também não tem patrimônio. Ela não tem nem renda, nem patrimônio. Então ela realmente está numa condição de pobreza. E aí, a decisão é mantê-la e garantir o acesso à justiça para esses processos de alimentos, para esses processos de guarda de crianças, para esses processos, muitas vezes, do direito de família ou da busca de alimentos que realmente as pessoas mais humildes, mais empobrecidas buscam e tem uma demora para a decisão se elas terão o direito ou não, que acaba prejudicando as próprias famílias, será mais automático com a economia processual para o Poder Judiciário.
E aí, a gente está falando, deputada Maria do Rosário, de gratuidade com questões relacionadas a custas judiciais e cartoriais, despesas com publicação na imprensa oficial, até honorários de advogados e peritos. Tem uma série de questões ali que tem custo na justiça e que daí a necessidade que aquela pessoa que tem a renda mais baixa possa ter o acesso à justiça garantido sem precisar pagar essas custas, que muitas vezes ela não tem o dinheiro para poder pagar essas custas judiciais. Agora, com a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça, deputada Maria do Rosário, tem ali abertura de prazo para recurso, mas, em princípio, a proposta ela pode seguir direto para o Senado. A senhora acredita que vai ter aí, vai passar logo esse prazo sem a apresentação de recurso para avaliação no plenário e aí a proposta segue ao Senado?
Eu acredito, eu tenho confiança, porque a matéria ela foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer do deputado Rubem Júnior, e nós tivemos um debate entre oposição, governo, como sempre temos, mas, ao final, tivemos uma aprovação geral da comissão em caráter conclusivo. Então, a matéria vai para o Senado Federal, onde eu espero que ela tenha uma tramitação célere. E volto a dizer, o acesso à justiça, de acordo com o artigo 5º, é direito fundamental. Então, quando a taxa ou o pagamento de honorários passa a ser um impedimento, ele está impedindo o próprio direito fundamental previsto na Constituição. E acho importante referir que o advogado sempre terá, a advogada, os seus honorários garantidos, porque se não é pago pelo próprio cliente, pela própria parte, é pago pelo Estado através da Defensoria Pública, que é um órgão fundamental. Mas eu tenho certeza absoluta que os defensores e defensoras públicas do Brasil, que têm profundo conhecimento das necessidades e do direito ao acesso à justiça e que lutam por isso, são amplamente favoráveis à aprovação desse projeto.
Tá ok, então. Vou agradecer mais uma vez à deputada Maria do Rosário, que é do PT do Rio Grande do Sul, autora, portanto, dessa proposta que foi aprovada recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e que garante a gratuidade na justiça para aquelas pessoas que estão inscritas no CAD Único, que é o Cadastro Único aí de Programas Sociais do Governo e que, como a própria deputada enfatizou aqui, são aquelas pessoas que tem uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, já tem uma renda bastante baixa, portanto, elas ficam aí com a possibilidade de gratuidade na justiça, sem necessidade de comprovação, desde que inscritas no CAD Único. Deputada, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia de trabalho para a senhora.
Muito obrigada, destacando que nós, mulheres no parlamento, somos 91 mulheres, somos poucas ainda para os 513, mas 44% das propostas legislativas que se tornam leis são de autoria das mulheres no parlamento. Então, eu quero valorizar isso muito, não apenas em relação ao meu trabalho, por óbvio, mas de todas as colegas parlamentares. Um forte abraço.
Obrigada, deputada. Boa ênfase aí na questão da produtividade da bancada feminina, sempre importante mesmo destacar. Muito obrigada, um ótimo dia para a senhora.
Obrigada.
Essa foi, portanto, a entrevista com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ela que é autora dessa proposta, que avançou na Comissão de Constituição e Justiça e que deixa ali claro que quem está inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo, o CAD Único, tem direito à gratuidade na Justiça. Agora, 8 horas e 37 minutos. Bom, a gente vai falar de escala de trabalho e fim da escala de trabalho 6x1. Você tem acompanhado aqui com a gente nas edições do painel eletrônico dia a dia que esse é um tema que tem provocado muito debate aqui na Câmara. E ontem, lideranças partidárias, em conversa com ministros do governo e também com o presidente da Câmara, Hugo Mota, chegaram ali a um acordo para simplificar a proposta de emenda à Constituição que trata da redução da jornada de trabalho. A ideia é que essa redução esteja ali na Constituição, haja redução de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso, sem redução de salário. E aí tem outras questões que podem ser tratadas mais para frente. Quem tem mais informações e nos explica como é que foi esse dia de acordos e também de audiências públicas aqui na Câmara, é a repórter Silvia Munhato.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que as negociações sobre o fim da escala de trabalho 6x1 se encaminham para uma alteração constitucional que reduz a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas, com 2 dias de descanso e sem perdas salariais. Hugo Mota teve uma reunião para debater o tema com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, líderes do governo e membros da comissão especial que trata da redução da jornada. Segundo Mota, situações específicas poderão ser tratadas pelos próprios trabalhadores e empregadores.
Nós queremos também fortalecer as convenções coletivas para que elas possam tratar das particularidades de cada setor. Também estabelecemos que será necessário o projeto de lei encaminhado pelo Executivo para podermos adequar a legislação às mudanças que faremos à nossa Constituição pela redução da jornada de trabalho.
O presidente da comissão especial que analisa a redução da jornada, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que vai ficar faltando decidir se haverá alguma compensação para os empresários e se haverá transição. Alencar defendeu a implementação imediata da mudança de jornada.
Eu, de minha parte, entendo que nós temos que implementar tudo que pudermos já. Há uma necessidade. Mas esse é o debate que nós vamos continuar amadurecendo. Logicamente, queremos e vamos garantir esse direito aos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, ninguém jamais pense em quebrar a economia brasileira. Na verdade, nós entendemos que vai ter um ganho de escala de produtividade adiante.
A comissão especial fez audiência pública para debater os efeitos das mudanças para as mulheres e para pequenas empresas. Sônia Maria da Silva, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, diz que a escala 6x1 deixa as mulheres com apenas um dia para cuidar melhor da casa e dos filhos. Ou seja, não há descanso.
Defender o fim da escala 6x1 é defender que mulheres tenham tempo para viver, tempo para acompanhar o crescimento dos filhos, tempo para estudar e se qualificar, tempo para cuidar da própria saúde, tempo para participar da vida comunitária e pública, tempo, inclusive, para descansar. Algo que deveria ser básico, mas ainda é privilégio de poucos.
Sônia pediu que o país ratifique a Convenção 156 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres com responsabilidades familiares. André Espínola, do Sebrae Nacional, diz que a mudança não afeta muito os microempreendedores, porque eles não têm empregados. Pesquisa do Sebrae, feita com 8 mil empreendedores, mostra que 13% não sabiam do debate sobre a jornada. Entre os que sabiam, apenas 27% afirmaram que esperavam impactos negativos. Sandra Viana, do Ministério das Mulheres, disse que 56% das mulheres estão na jornada de 44 horas semanais e serão beneficiadas pela mudança. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Agora, 8 horas e 41 minutos.
Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes. Uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
Hoje é dia de estreia. O Mulheres de Palavra, o programa da Rádio Câmara que desde 2017 fala dos direitos das mulheres pelas ondas do rádio, tem a partir de hoje novo formato. Ele se torna uma coluna semanal do nosso jornal Painel Eletrônico, que vai ao ar também pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube. E esta não é a única novidade. O Mulheres agora é uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política. E eu, Ana Raquel Macedo, passo até a companhia brilhante aqui na bancada da Cristiane Bernardes, jornalista e doutora em ciência política e assessora do Observatório. Tudo bom, Cris?
Tudo bem, Ana.
E tem mais novidade. A Cris, sempre que possível, vai trazer aqui convidadas, pesquisadoras desse tema para o Mulheres de Palavra. Então, também vou dar as boas-vindas à professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Danusa Marques. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia.
Bom, então, eu acho que assim, a gente, antes da gente ter essa estreia aqui, a gente estava conversando com a Cris, né, Cris, sobre como é que seria o formato do Mulheres de Palavra aqui com a gente no painel eletrônico nessa coluna semanal. E aí a Cris trouxe a ideia de ter uma série de episódios sobre a participação política das mulheres, questões sobre violência política de gênero, porque afinal a gente está em ano eleitoral e é claro que a gente precisa falar muito disso. Em 2026, aliás, a gente está completando aí 30 anos de um marco super importante nessa participação política das mulheres, que é a inclusão das cotas eleitorais de gênero na legislação. E aí o Observatório Nacional da Mulher na Política, que está aqui, que faz parte da Secretaria da Mulher da Câmara, ele promoveu um seminário sobre esse tema. E por isso aí que eu acho que a gente já tem que começar logo esse bate-papo, né, Cris? Conta pra gente um pouquinho, como é que surgiu essa história e esses 30 anos, esse marco da inclusão das cotas das mulheres, das cotas eleitorais de gênero, mas a gente sabe que acaba sendo cota para as mulheres na legislação. E aí fala um pouquinho também desse seminário, que não reuniu pesquisadores só aqui do Brasil, a gente teve aí 7 países participando desse debate, né?
Então, Ana, bom dia para ti, bom dia para todos, bom dia, Danusa, obrigado por vir aqui conversar com a gente. Essa inclusão das mulheres, como você bem falou, né, as cotas são de gênero, ou seja, os partidos têm que lançar no mínimo 30% de candidaturas de um dos gêneros, mas a gente sabe que acaba se transformando numa cota para candidaturas femininas, né, infelizmente. Essa inclusão ela foi feita nas eleições municipais de 1996, acompanhando uma discussão mundial que se fez naquele momento, né, sobre a baixa participação feminina na política, nos espaços de poder em geral. Então, quando a legislação passa a obrigar os partidos, né, a lançarem pelo menos 30% de candidatas, que é o que nós temos no Brasil, uma cota de candidaturas, a ideia do legislador é que esse número de mulheres nos espaços de poder, especialmente nos legislativos, fosse sendo ampliado até alcançar 30%, mas também mirando em um futuro na paridade, que seria a igualdade entre homens e mulheres nas representações, ou seja, uma proporcionalidade à população. Se nós temos 52% de mulheres na população, teríamos 52% de mulheres nos parlamentos, né, no caso do Brasil. Mas o que a gente tem visto, né? Já se passaram 3 décadas, desde 1996, a gente fez esse seminário internacional agora no final de abril, exatamente como uma forma de relembrar e de celebrar as 3 décadas de aplicação dessa legislação. Mas o Brasil continua com um dos mais baixos índices de mulheres nos parlamentos do mundo, né? Em 2022, a gente elegeu apenas 18% de deputadas federais. E entre 192 países, a gente está na posição 133, ou seja, 133ª nesse ranking. Nós estamos atrás de todos os países das Américas, por exemplo, né? Então, a ideia do seminário, que foi organizado pela professora Clara Araújo, né, da UERJ, que é uma parceira do Observatório e que, como você disse, reuniu pesquisadores de vários países e brasileiros, era pensar esse problema, discutir o que levou a esse problema e as soluções. Inclusive, a professora Danusa foi uma das participantes, esteve com a gente, né, nessa ocasião, no final de abril. E, nesse seminário, o ponto principal defendido pelos especialistas foi realmente nós tentarmos estratégias para alcançarmos a paridade de gênero nas instituições e nos espaços de poder. E um outro ponto que foi mencionado, que eu acho que é importante a gente pensar, né, nesse ano eleitoral, foi a questão da violência política de gênero e de como que ela repercute na atuação política das mulheres, né? E aí, dentro do grande assunto da violência política, que ela tem várias formas, enfim, foi comentada a questão do baixo financiamento eleitoral pelos partidos, né? Ou seja, a aplicação que hoje, pela legislação, é obrigatória no mesmo percentual das candidaturas, mas, no mínimo 30%, mas é um dos maiores obstáculos percebidos ainda pelos especialistas que estão estudando o tema, né? No Brasil e também em outros países, né?
E aí, Cris, você mencionou aqui a participação da professora Danusa nesse seminário e, claro, nessa discussão como um todo, você falou de financiamento. E é interessante você vincular o financiamento como violência política de gênero. Por que que a gente pode falar disso, professora Danusa, que é uma violência política de gênero? E como que a gente pode também garantir que os partidos invistam nessas candidaturas femininas?
Bom dia. Ana Raquel, Cris, todo mundo. Então, eu acho que a gente tem um problema com muitos fatores, né? E aí um dos fatores tem a ver com financiamento, mas se a gente vai voltando e tentando entender de onde que vem a decisão sobre o financiamento, a gente chega no que eu acho que também foi o que a gente discutiu ali no evento, e a gente chega no ponto de entender que quem dirige os partidos políticos é que toma as decisões sobre como os recursos que os partidos têm vão ser aplicados nesse momento eleitoral, né? Não só no momento eleitoral, mas no momento do mandato também, né? Os partidos organizam a vida política. Então, a gente não pode pensar nas candidaturas de maneira isolada. Essas candidaturas de homens e de mulheres estão situadas dentro de um planejamento que é dos partidos políticos. Claro, os partidos são muito diferentes, eles se organizam de maneira diferente, mas quando a gente pensa a participação das mulheres nos partidos, por mais que os partidos sejam variados e eles realmente se diferenciem em muitos pontos, a gente vê que tem uma constante de que as mulheres não estão nas direções dos partidos políticos, a agenda das mulheres, das suas próprias carreiras, né, e da priorização das suas candidaturas e da sua trajetória política, isso normalmente não está na prioridade do partido, porque as mulheres também estão ausentes nas direções partidárias. Isso vai se refletir na sua condição de construir carreira política, de construir uma vida na política, né? E na sua condição também de atuação, inclusive depois de eleitas, né? Porque há muitas dificuldades. Quando a gente fala de violência política de gênero, a gente está falando de todas essas dificuldades que as mulheres enfrentam de maneira sistemática, de forma a minar a sua possibilidade de construir carreira, de exercer as atividades do mandato, de atuar politicamente. A gente também não está falando só das candidatas, né, das políticas profissionais, mas a gente está falando de todas as mulheres que atuam na política. A gente está falando também de ativistas, a gente está falando de jornalistas, por exemplo. Então, violência política de gênero é algo bastante amplo, pensando na limitação sistemática da atuação política das mulheres, né? E no caso das candidaturas, o subfinanciamento, como ele é sistemático, a gente consegue entendê-lo como uma violência política que acontece dentro do partido. Então, não é só que as mulheres que são políticas profissionais, elas competem com candidatos e candidatas de outros partidos. Elas competem internamente ao partido. E muitas vezes as direções partidárias, e isso é sistemático, não investem na carreira das mulheres, na competitividade dessas candidaturas. Né? E isso vai se refletir, então, num problema mesmo de representação das mulheres, né? Que não é um problema delas, é um problema geral do sistema político, principalmente do sistema partidário.
E aí, eu fico pensando o seguinte, muitas vezes a gente vê, então, são 30 anos de cotas, em tese 30% ali, quer dizer, tem que ter 30% de candidaturas. A gente está 30 anos depois com 18% de mulheres no parlamento. E aí tem uma discussão, inclusive, que está lá no Senado, uma discussão sobre... Então, não seria o caso de ter um percentual, de fato, ali de cadeiras, em vez de a gente falar de candidaturas? Esse é um debate também que é colocado, mas existe ali também diferenças em relação ao que está sendo discutido no Senado, porque tentaram colocar, assim, existe uma discussão de assegurar 20% das cadeiras nos parlamentos para as mulheres, mas são 30% de candidaturas. Como é que fica esse debate nesse momento, professora Danusa?
Então, as pessoas que pesquisam essa área, que são especialistas no tema, é um consenso que seria um retrocesso ter uma reserva de 20% das cadeiras. Acho que por dois motivos. Um, que 20% já é menos do que os 30% de cotas que temos há 30 anos. Muitas vezes, as cotas que estão aí há 30 anos e que a gente vê que tem uma aplicação limitada, elas se usa o argumento das conclusões dos estudos, né? Olha, as cotas de candidaturas parecem não estar funcionando. E aí se usa esse argumento para falar, ah, então elas não servem para nada, vamos abrir mão delas, né? Porque elas não estão funcionando. Mas não é isso, né? Elas não estão funcionando porque elas não são aplicadas adequadamente. Os partidos políticos, eles têm sistematicamente deixado de cumprir essas cotas, eles passam a cumprir as cotas de candidatura, né, de registro de candidatura, pelo menos 30%, só em 2014. E aí, quando tem a decisão do TSE, depois do STF, de que essas cotas elas implicam sobre o fundo eleitoral e o horário de propaganda eleitoral gratuita, aí sim os partidos não cumprem, né? E aí, o que acontece? Eles vão se anistiando. A gente já chegou na quarta anistia. Então, todo o ciclo eleitoral, os partidos deixam de cumprir as cotas e aí depois eles se anistiam. 20% de cadeiras teria um reflexo imediato na ocupação dessas cadeiras. Sim, mas a gente já tem 18% aqui na Câmara, né? A gente tem assembleias legislativas que têm um percentual maior que isso. Se a gente define 20% como piso, esse piso vai virar teto. Porque nesses 30 anos a gente sabe o que aconteceu. Na verdade, em todos os anos, né, deste país, a gente sabe que piso vira teto. E isso é muito pouco. Além disso, então, assim, seria um retrocesso até em termos percentuais. E, além disso, por um outro caminho, eu acho que é importante a gente pensar que nós estamos absolutamente atrasados, né, Cris? Como você falou, nossa posição 133 no mundo é assim...
É vergonhoso.
Mas é mínimo, absolutamente vergonhoso.
De 192, a gente está em 133.
E é mais vergonhoso ainda quando a gente pensa a nossa condição na América Latina. A América Latina é uma região que cria... Não vou dizer cria, né? Mas assim, desenvolve, implementa mudanças institucionais que tiveram muita efetividade. Os países vizinhos, então vou pensar aqui, Argentina, Bolívia, México, que não é exatamente vizinho, mas enfim, América Latina, eles estão já há anos, nos últimos 15 anos na região, se fala de paridade, como o Cris falou, 50%, e não 30%, que é o que a gente está empacada, ou mesmo 20%. Então, assim, a gente, hoje em dia, na área... eu acho que no Brasil a gente está um pouco empacado. A gente está bastante empacado nessa coisa das cotas, dos 30%, tentando fazer uma lei de 95, implementada em 96, funcionar. Mas na região e no mundo se fala de paridade, o que coloca a gente numa condição mais vergonhosa ainda. Então, assim, nada menos do que 50%. Se for para ter uma mudança institucional de implementação de cadeiras, tudo bem, mas que seja 50%, porque 50% é que é o justo. 20% não é justo, nem 30% seria justo.
E aí, Cris, a gente está chegando aqui ao fim do nosso comentário, estamos com o tempo corrido, mas só para a gente poder fechar, eu acho que é importante. Que estratégias, e aí a gente poderia falar entre estratégias mais eficazes para garantir mais candidatas, mais mulheres eleitas? Às vezes se fala assim, a mulher não quer se candidatar. Não é bem assim, como vocês estão colocando, né, aqui no comentário. Que fechamento que a gente pode ter aí de todo esse debate? Eu sei que é uma tarefa difícil falar em pouco tempo, mas dois minutinhos aí, Cris, como é que a gente consegue?
A gente poderia começar com um combate mais severo da violência política, né? E isso inclui a questão, como nós falamos, da violência econômica, que na vamos dizer assim, na competição eleitoral se apresenta como baixo financiamento, às vezes até o não financiamento, quando se fala das candidaturas laranja e tal. Isso é uma questão assim, premente e imediata. Mas eu acho que tem uma questões anteriores que passam pelo investimento na formação dessas candidatas, que a gente já tem legislação também obrigando, né, a aplicação de recursos partidários nisso, mas uma formação política, uma formação de cidadania, uma formação técnica também para elas. Mas isso vai refletir no tempo que as mulheres têm para realizar essas formações, para entrar nos partidos, para efetivamente participar. E isso, nós estamos falando de uma condição estrutural de que as mulheres são muito prejudicadas porque elas absorvem as tarefas de cuidado não remuneradas. Então, acho que uma regra mais clara sobre a política de cuidado, né, o desenvolvimento de uma efetiva política estatal de cuidado também beneficiaria as mulheres, no sentido de que elas teriam condições efetivas de participar. Porque essa fala de que as mulheres não querem participar, ela é muito incorreta, porque, na verdade, muitas mulheres que querem, gostariam muito de participar, elas não têm condições efetivas, materiais, de participarem. Elas não têm tempo, elas não têm dinheiro, elas não têm recursos, elas têm que sustentar a família sozinhas, né? 40% aí dos lares chefiados por mulheres. Então, você vai dizer que condição essas mulheres têm de participar politicamente, né? Então, eu acho que essa discussão sobre a política de cuidado, ela é anterior às medidas efetivamente eleitorais que a gente pudesse pensar sobre regras, né, da competição eleitoral.
É isso aí, vou agradecer muitíssimo. Obrigada. Cristiane Bernardes, obrigada. Nossa colunista agora do Mulheres de Palavra, semanalmente com a coluna, e a professora Danusa também aqui, a professora Danusa Marques, que é do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Obrigada pela participação.
Obrigada pelo convite.
E a gente que agradece que venham outras mulheres e virão outras Mulheres de Palavra com temas importantes nesse ano eleitoral. Obrigada, viu? Um bom dia para as duas.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.
Agora, 8 horas e 57 minutos, a gente já teve aqui nessa edição do painel eletrônico falando um pouquinho de como é que está o debate em relação ao fim da escala de trabalho 6x1, inclusive uma questão que tem relação com as mulheres, porque grande parte dos trabalhadores que está na escala 6x1 é de mulheres, né? Então, esse debate está acontecendo, teve ontem novidade aqui numa reunião com ministros, o presidente Hugo Mota e também lideranças partidárias em relação ao texto, para que se chegue ali a um texto na Constituição reduzindo de 44 para 40 horas semanais. Esse debate está sendo construído tanto aqui em reuniões em Brasília, na comissão especial, como também regionalmente, reuniões nos estados, em parceria com o projeto Câmara pelo Brasil. E por isso eu chamo agora ao vivo, lá direto de São Paulo, onde hoje tem reunião sobre escala de trabalho 6x1, pelo Câmara pelo Brasil e pela comissão especial que trata desse tema. Eu chamo a Mônica Donato, que é da comunicação aqui da Câmara. Mônica, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o painel eletrônico.
Mônica, quem está com a gente
tudo
aí pela
bem?
TV?
Nós já estamos aqui. Você está...
Sim, pode falar, Mônica. Pode falar.
Você está me ouvindo bem, né, Ana?
Estou te ouvindo.
Ótimo. Nós já estamos aqui na sede da Força Sindical, que fica no Palácio do Trabalhador, no bairro da Liberdade, em São Paulo, como você bem disse. E daqui a pouco, 9h30, vai começar o seminário que vai debater os impactos, né, dessas mudanças na jornada de trabalho. A expectativa aqui é que tenha a participação do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, e de toda a comissão especial da PEC 6x1, que tem feito esse périplo aí pelo Brasil. O presidente Alencar Santana, além do relator da matéria, o deputado Léo Prates, e o autor da matéria, que é o Reginaldo Lopes. Nessa edição aqui em Brasília, teremos uma participação especial do coordenador do programa Câmara pelo Brasil, que é o deputado Davi Vitória.
A gente sabe que o Câmara pelo Brasil, na semana passada, falou de escala de trabalho, do fim da escala de trabalho 6x1 lá em João Pessoa, na Paraíba. Hoje vocês estão aí em São Paulo, até quem está com a gente pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube, vê aí que há várias faixas dos sindicatos, da Força Sindical, CUT e outras organizações aí sindicais nessa participação em São Paulo. A gente também tem reunião amanhã em Porto Alegre, sábado em São Luís, é isso, Mônica?
Isso mesmo. A repórter Keila Santana, da TV Câmara, já está a caminho de Porto Alegre. onde vai participar do debate por lá. E no sábado estaremos lá em São Luís para continuar esse debate. Ana, lá na Paraíba semana passada, o debate foi muito importante, lotou a Assembleia Legislativa do Estado. E hoje aqui já estamos com a expectativa de auditório cheio. Quem quiser acompanhar o debate pode continuar assistindo o YouTube da Câmara, que nós estaremos ao vivo assim que o evento começar.
Tá certo, então. Obrigada, Mônica Donato, mais uma vez pela participação aqui com a gente ao vivo. A Mônica que vai acompanhar, portanto, esse debate regional, mais um debate regional do Câmara pelo Brasil e dessa vez também sobre o fim da escala de trabalho 6x1. Bom trabalho por aí, Mônica. Obrigada. Bom, e com essas informações, a Mônica reforçou esse debate aí que está acontecendo lá em São Paulo hoje, do Câmara pelo Brasil. Vai ter transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, então você pode acompanhar por lá. E também todas as reportagens, são várias reportagens que a nossa equipe da agência, da rádio e da TV, a nossa equipe está fazendo em relação a esse tema, então fica sempre o convite para você também entrar em câmara.leg.br. Com essas informações, a gente chega ao fim de mais um Painel Eletrônico. Painel Eletrônico nessa edição de quinta-feira, 14 de maio de 2026. O Painel Eletrônico teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Petrônio Lopes e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Gláucio Branquinho. A edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lascher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marcos Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, desejo uma ótima quinta-feira. Falo mesmo para quem está com a gente pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio. Uma ótima quinta e a gente se encontra amanhã, a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
ZYV59, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da rede legislativa de rádio e televisão, 90.3 MHz.
Você já ouviu falar no óleo de pracaxi? No Prosa Rural desta semana, você vai ficar sabendo que espécie florestal é essa e, principalmente, o quanto a semente é importante para a geração de renda e para a manutenção da biodiversidade em comunidades ribeirinhas da Amazônia. O óleo da semente do pracaxi é muito valorizado pela indústria de cosméticos por causa dos benefícios para a pele e para os cabelos, e é valorizado pela indústria de fármacos devido ao uso cicatrizante. Quem conversa com a gente no programa é a pesquisadora da Embrapa Amapá, Ana Cláudia Lira Guedes. Ela é uma das autoras de um guia de comercialização de óleo de pracaxi que foi elaborado a partir da realidade das extrativistas da comunidade Limão do Curuá, no Amapá. Fique ligado no Prosa Rural desta semana e não perca esse interessante bate-papo. Afinal, o Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Olá, eu sou o Maciel Júnior. E de segunda a sexta, você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Oi, gente, muito boa tarde. Um abraço aí para toda a equipe do Fala Conquista e para você que continua com a gente aqui na programação da Rádio Câmara. Dentro da nossa programação especial do Mês da Mulher, hoje a nossa convidada é Deise Maria Souza, professora da Universidade do Estado da Bahia, atriz e produtora cultural. Uma trajetória que une universidade, arte e produção cultural na construção da identidade do interior baiano. Fique aí que a gente começa agora.
No ar, na roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Bora, bora, muito boa tarde, Vitória da Conquista, está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. E hoje a nossa roda gira entre universidade, cinema, cultura e produção artística.
É isso aí, seja muito bem-vinda, professora Deise.
Obrigada a todos os ouvintes ao programa Roda com a Câmara, né, com a Anuska. É um prazer estar aqui com vocês e falar, né, das nossas experiências enquanto mulheres.
Com certeza, o prazer é nosso. Deise, você é natural de Barro Preto e vive aqui em Vitória da Conquista desde 2003. Como essas experiências territoriais marcaram a sua visão de mundo?
Então, eu sou geógrafa, né? Eu escolhi simplesmente Vitória da Conquista pelo curso, né? E também por estar em um lugar que sempre me foi muito curioso, não só pelo nome, mas pelo complexo, sabe, de transição, né? Essa coisa de vários lugares, porque Conquista é um lugar de muitas passagens e um entroncamento, né, que conecta muitos lugares. E na minha memória sempre vinha Bom Jesus da Lapa, por exemplo, uhum. A Romaria, né? E em meio aos vestibulares eu falei assim, é aqui que eu vou passar. Minha vida vai ser uma conquista. Olha que engraçado, eu costumo dizer isso quando eu falo, né, dessa escolha. E também Conquista me encantou demais, não é? E me fez, eu acho que, caminhar por algo que eu queria muito, que eu queria viver de arte, gente. Mas viver de arte no Brasil é muito difícil, né? Então, assim, a educação também passeava por mim, uma vez que eu tinha, né, e tenho, na verdade, né, referências na família que são da educação, né? E tem uma tia que é a atriz, Cláudia de Moura, e que sempre me inspirou também em ser igual a ela, né? Então, assim, ela também era educadora, e eu falei, bom, aqui é possível também. Então, eu escolhi geografia também por conta de uma professora de cursinho que me fez olhar o mundo de uma outra forma. Então, assim, a geografia e Vitória da Conquista, né? Hoje, Deise, diz muito, assim, sobre mim, sabe? Todas as experiências acumuladas, claro. Mas é muito característico estar nesse lugar, que para mim é a segunda, né, a segunda, né, maior cidade. Assim, eu tenho uma referência, depois de Salvador, é Vitória da Conquista. Uhum. Né, a segunda maior cidade, não, a minha segunda cidade natal, inclusive, depois de Barro Preto. Por isso que me estabeleci aqui. Pela educação, pelo cenário cultural, né, que hoje a gente tem desafios muito grandes, que a gente vai falar, acredito eu, né, lá na frente. Então, assim, estar em Conquista e a Deise de hoje diz muito dos meus sonhos, né? E dos caminhos que eu percorri, tanto na educação como na própria cultura.
Deise, você é doutora em geografia, né? Geografia humana. O que a geografia nos ensina sobre sociedade e cultura?
Então, não é uma especificidade da minha área, né? Assim, minha formação de geografia humana, eu fiz doutorado e mestrado na Universidade Federal de Sergipe, né? Aracaju, São Cristóvão. E, assim, foi uma experiência incrível. Mas, assim, como eu coloquei, mesmo não estudando, a cultura, ela sempre, né, esteve de forma transversal na minha vida, né? E eu acho que a geografia tem muito a contribuir. A gente tem, né? No meu caso, eu estudei migrações, mobilidade do trabalho, né, o campo baiano, o campo brasileiro, né, foi uma experiência incrível, porque o sul da Bahia é um local, né, que passou por um processo muito difícil de reestruturação do espaço agrário. E isso me foi curioso, porque impactou também o meu modo de vida, né, o modo de vida da minha família, né, dessa cidade, da região como um todo, que foi a crise, entre aspas, né, do monocultivo do cacau. E em meio a isso, a gente teve um fortalecimento das migrações muito grande. Então, assim, era uma problemática muito próxima de mim também, né, de uma tendência que a gente vai trazer até hoje aí, né, dos desafios que tem as xenofobias, a quantidade, né, a ampliação das imigrações. Mas no caso da cultura e a leitura geográfica, eu acho que caminha junto, né, porque a cultura, ela é essa forma do cotidiano desta sociedade. Ela se revela em várias expressões artísticas, né, e linguagens. No campo da geografia, a gente tem uma perspectiva, né, metodológica, a partir da fenomenologia, de estudo da geografia cultural. Não é? E acredito que é fundamental e tem muito, e contribui muito, né, sobre o papel que a cultura tem em entender esse espaço geográfico. Né? Diz muito de nós, né? Eu acho que a arte, né, ela por si só, e eu sempre coloco isso, ela precisa ser um tema transversal, né? Tem que estar arte, educação, tem que estar junto. A gente tem que avançar com relação aos currículos, né? As obrigações, inclusive, que envolvem o ensino de arte para esses jovens, né? Desde as séries iniciais até, né, o próprio ensino fundamental. E eu também coloco essa coisa.
Está no ar um espaço de escuta, diversidade e transformação. Entrevistas, histórias reais e debates sobre acessibilidade e direitos. Inclusão em Foco, porque inclusão não é detalhe, é compromisso.
Olá, muito bom dia, você que está ouvindo. Está começando Inclusão em Foco, ano 2, edição número 50. Informação, cidadania e debate sobre direitos humanos, acessibilidade e inclusão social. Na edição de hoje, 13 de maio, liberdade incompleta. O Brasil aboliu oficialmente a escravidão, mas a desigualdade racial ainda marca a vida de milhões de brasileiros. E uma entrevista especial com o professor Paulo Melgácio da Silva, pós-doutor em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e analisando as raízes históricas do racismo no Brasil e os impactos do preconceito estrutural nos dias atuais. Saúde e inclusão, o trabalho do ambulatório acadêmico da AFIA, oferecendo atendimentos gratuitos e ampliando o acesso da população a diversas especialidades médicas em Vitória da Conquista. Aqui no nosso estúdio, eu vou receber o professor de medicina Luciano Evangelista sobre humanização no atendimento, apoio ao SUS e formação de novos profissionais comprometidos com a realidade da população. Nosso programa fala de capacitismo, o preconceito silencioso que ainda exclui milhões de brasileiros no mercado de trabalho, nas escolas, nas cidades e até na linguagem do dia a dia. E a violência sexual contra pessoas com deficiência, números alarmantes, revelam uma realidade marcada pelo silêncio, vulnerabilidade e pela urgência de fortalecer a rede de proteção às vítimas. Inclusão não é favor. Inclusão é direito, respeito e cidadania. Fique com a gente, está começando o nosso programa Inclusão em Foco. Muito bem, vamos falando no nosso programa de hoje do 13 de maio. Para muita gente, uma data marcada nos livros de história como o dia da assinatura da Lei Áurea. Mas para o movimento negro brasileiro, o dia de hoje também é símbolo de reflexão, denúncia e luta contra o racismo que atravessa séculos e continua presente nas estruturas sociais do nosso país. A chamada abolição da escravidão em 1888 não veio acompanhada de reparação, de inclusão ou garantia de direitos para a população negra. Milhões de pessoas foram libertadas sem acesso à terra, à educação, à moradia ou trabalho digno. O resultado dessa dívida histórica ainda aparece nos números da violência, do desemprego, da desigualdade social e da falta de oportunidades. No Brasil de hoje, a população negra segue sendo maioria entre os mais pobres, as vítimas da violência e os que enfrentam maiores barreiras no acesso à educação e aos espaços de poder. O racismo não está apenas em ofensas explícitas. Ele também se manifesta nas desigualdades silenciosas do cotidiano, na exclusão e no preconceito estrutural. Por isso, o Dia Nacional de Luta contra o Racismo vai além de uma lembrança histórica. É um chamado para discutir as injustiças e construir uma sociedade verdadeiramente igualitária. Para aprofundar esse debate, eu vou conversar agora com o professor Paulo Melgaço da Silva Júnior, pós-doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Educação pela mesma instituição e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele traz uma trajetória marcada pela pesquisa, educação e reflexão crítica sobre as desigualdades sociais no Brasil. Na entrevista, ele vai analisar raízes históricas do racismo brasileiro, impactos do preconceito estrutural na sociedade atual e os desafios para a construção de um país mais justo e igualitário. Professor, muito bem-vindo aqui à Mega Rádio. Por que é importante discutir as questões raciais no cotidiano escolar?
Primeiro, para atender às legislações. A Lei 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008, indicam que a escola ela precisa trazer a cultura africana, a cultura afro-brasileira, a cultura dos povos originários para o cotidiano escolar. Depois, porque a gente precisa valorizar todas as diferenças raciais dentro da escola. A gente não pode esquecer que o Brasil ele é um país multirracial. E, ao longo dos anos, a gente teve raças que foram apagadas, raças que foram subalternizadas. Então, assim, trazer essa discussão para o cotidiano escolar significa trazer a representatividade, significa valorizar esse pluralismo cultural que nós temos em nosso país, significa buscar a construção de um país mais justo, um país mais igualitário e mais democrático.
De que forma os livros escolares ainda retratam a população negra no Brasil, professor?
Eu acho que essa resposta ela tem dois momentos. O primeiro momento é antes do Programa Nacional do Livro Didático. E o segundo, depois da implementação do Programa Nacional do Livro Didático. Então, eu vou focar nesse segundo momento. Eu acho que o PNLD, ele vem a contribuir com uma educação antirracista. Ele começa a cobrar que autores e autoras de livros didáticos comecem a pensar nessa multiplicidade racial que é o Brasil, que eles comecem a pensar na valorização de povos que foram negados e subalternizados ao longo da história nesses livros didáticos. Ou seja, a gente agora já consegue ver famílias multirraciais, famílias negras, famílias indígenas, ou seja, outros modelos de famílias nestes livros didáticos. A gente consegue ver negros, negras, indígenas apresentados de uma maneira positiva. Então, o meu foco no momento atual é pensar que o livro didático ele ocupa um papel fundamental na educação antirracista, porque ele vem trazendo novos modelos, ele vem apresentando povos e culturas que até então não eram discutidos, não eram apresentados aos nossos alunos.
E o que significa valorizar a representatividade de pessoas negras no ambiente social?
Valorizar a representatividade é trazer para a escola, trazer para os livros modelos positivos de identidades raciais. É mostrar para os estudantes, mostrar para as crianças modelos positivos de negras, negros, indígenas que conseguiram construir, né, a vida.